a estes jovens médicos que tanto têm dado de si no combate à Covid e que precisam de tempo e tranquilidade para a preparação de um exame com tanta importância para o seu futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Desta vez, a resposta é relativamente sintética. Sr. Deputado, recordar-se-á que, ainda muito recentemente, quando debatemos aqui a Lei do Orçamento de Estado para este ano, a Assembleia da República fez questão de fixar no artigo 278, número 4, o calendário concreto para todo o processo de contratação, designadamente a data dos exames. Neste momento, o Governo está obrigado a cumprir aquilo que o calendário que ficou definido na Lei do Orçamento de Estado pela Assembleia da República, que foi aprovado, como sabemos, ainda há muito pouco tempo. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, a Iniciativa Liberal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. É de facto um coração pesado que aqui estamos hoje. 218 dos nossos compatriotas perderam a vida, mais de 9 mil desde o início da pandemia. Mas também os portugueses que não tiveram uma morte próxima ou que não tiveram um sofrimento próximo também estão tristes, porque ontem viram o seu Primeiro-Ministro à televisão, irritado, dizer que a culpa era deles. E eu gostava de pegar nos compromissos assumidos com o Governo há 7 meses no Programa de Estabilização Económica e Social para ver se a culpa de facto é dos portugueses. Porque há coisas aqui que foram feitas, Sr. Primeiro-Ministro. Foi feito o alívio das regras da contratação pública, foi feita e aprovada aqui na Assembleia o Regime Especial de Expropriações e Servidões Administrativas, que aguarda promulgação, mas é uma coisa inacreditável. Mas os computadores e redes informáticas para as escolas não foram feitas. O reforço de quadros e redução das custas judiciais na Justiça não foram feitas. O incremento das soluções de Housing First para as pessoas sem abrigo não foram feitas. Os instrumentos de capitalização para as empresas, seja o Fundo de Capitalização, seja o já famoso, que nunca mais sai do papel, Banco de Fomento, não foi feito. E no SNS não se incentivou a atividade assistencial, com as consequências que se conhecem, e não se melhoraram os sistemas de vigilância epidemiológica, o que deve estar na origem daquilo que é uma autêntica confusão, identificação dos rastros das cadeias de transmissão e, com isso, uma perda do controle da pandemia. Também é por culpa dos portugueses, Sr. Primeiro-Ministro, que nada disto foi feito nos últimos 7 meses?
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Coutrinho Figueiredo. Posso lhe assegurar o seguinte. Seguramente onde devia estar pouco sorridente, mas mesmo um otimista, nestas circunstâncias, tem poucos motivos para sorrir. Mas não confunda a ausência de sorriso com irritação, porque eu não estava irritado. E muito menos irritado com os portugueses. E muito menos culpei os portugueses. Mas se revir o que eu disse, verificará que estava enganado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, do Grupo Parlamentar do PS, para um pedido de esclarecimento. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Nenhum de nós ignora nesta Câmara hoje que é um dia particularmente difícil, onde há mais mortos e onde há mais portugueses infectados. E por isso a primeira palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é de lamento e de solidariedade para com as famílias daqueles que morreram, mas também para com as famílias daqueles que estão hoje infectados. A segunda palavra é uma palavra de reconhecimento, de alento e de estímulo a todos aqueles que ao longo dos últimos 11 meses não viraram as costas a este combate, desde os bombeiros aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, desde os trabalhadores da limpeza urbana, dos trabalhadores que nos fazem chegar a casa todos os dias os alimentos. Mas permitam-me que some a este esforço hercúleo de toda a sociedade portuguesa o esforço de que tenho, e este Grupo Parlamentar tem sido testemunho, daquilo que tem sido o trabalho do Governo em todas as frentes. Porque, senhoras e senhores deputados, é fácil encontrarmos em cada um de nós, nas nossas conversas, todas as soluções. É fácil dizer desconfinemos aqui, confinemos ali. É fácil dizer feche todo o país. E é fácil dizer o melhor é não fechar. O difícil, difícil, é numa situação de emergência como a que nós estamos a viver, ter que tomar decisões políticas, que são decisões que interferem de forma dramática na vida das pessoas. Governar é decidir, mas é decidir com bom senso, com equilíbrio e, sobretudo, é decidir tendo em conta aquilo que são as recomendações que a ciência, que os epidemiologistas, que a nossa já experiência destes 11 meses nos vai dando para tomar essas mesmas decisões. E é por isso que é muito importante neste debate, agora, e num dia tão particularmente triste para muitos, de angústia e dor, nós não esquecermos o trabalho que o Governo, em conjunto com este Parlamento, foi tomando. É que foi preciso, senhoras e senhores deputados, ao longo dos últimos 11 meses, responder a 3 emergências em simultâneo. A emergência sanitária, a emergência económica, a emergência social. Porque se é preciso salvar vidas e se é preciso tratar das pessoas, foi por isso que conseguimos, ao longo destes meses, e de poder dizer hoje, que duplicamos as camas de unidades de cuidados intensivos, que temos mais 8 mil profissionais de saúde só no último ano e só para a Covid, que temos hoje uma capacidade como nunca vista de testagem. Nós começámos com 1000 e poucos testes, temos hoje cerca de 6 milhões de testes que são feitos. Nós tivemos a capacidade de aumentar de um laboratório para termos hoje 128 laboratórios que testam, 42 dos quais no Serviço Nacional de Saúde. Senhoras e senhores deputados, a tudo isto se somou um reforço nunca visto. Eu sei que a direita não gosta, porque eu sei que a resposta da direita não era mais 8 mil profissionais de saúde, era menos uns tantos. Não era mais testagem, era menos uns tantos. Não era apostar no Serviço Nacional de Saúde e que o Serviço Nacional de Saúde pudesse ter a complementariedade dos profissionais de saúde privado ou do setor social. Mas a verdade, senhoras e senhores deputados, é que se os números nos impressionam, eles dão-nos a determinação para continuarmos o combate e o reforço do Serviço Nacional de Saúde para garantir que todos os portugueses têm direito ao tratamento. Mas se fizemos este combate para responder à emergência sanitária, também o fizemos para responder àquilo que foi a necessidade de um primeiro confinamento e de um segundo confinamento com que estamos confrontados agora. E foi responder à emergência económica. E eu julgo que vale a pena aqui sublinhar o esforço titânico que o Governo teve que fazer para que se pudesse injetar na economia portuguesa nos últimos meses 29 mil milhões de euros para as pequenas e médias empresas, para os vários setores, de modo a não asfixiarmos a economia e de modo a garantir que, apesar de tudo, as coisas correm bem. Foi por isso que o Governo garantiu desde o início, com o apoio de várias bancadas, mas em particular do Partido Socialista, que o layoff deixasse de ser a 66% e pudesse ser a 100%, porque para nós, socialistas, o que é essencial é que as pessoas possam manter o seu posto de trabalho e possam manter os seus rendimentos. E foi por isso que respondemos à emergência social. E quando respondemos à emergência social, foi porque não ignoramos que as desigualdades se tornaram mais gritantes e que elas precisam de uma resposta. E essa resposta só podia ser dada por mais proteção social, pela extensão do subsídio de desemprego, pelo reforço do subsídio social de desemprego, pela criação de uma nova prestação social. Porque este combate, senhoras e senhores deputados, não é o combate dos voluntários por um dia para fazer política no outro. Não é o combate de 170 pessoas num jantar sem o mínimo de distância para no outro dia estarmos a chorar lágrimas de crocodilo pelas mortes. Este é um combate de todos, de todos, e que requer a solidariedade de todos. E é por isso, Sr. Primeiro-Ministro, que não me furtarei a dizer nunca que perante a exigência se governou, perante o medo se agiu e perante a incerteza atuámos. Sem nenhum rebuço, para usar a sua expressão, Sr. Primeiro-Ministro, daqui e ali temos que ir calibrando, porque isso é mesmo governar, em função da situação, em função do que está a acontecer. Mas a responsabilidade hoje, e é o apelo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a responsabilidade de todos, a responsabilidade de hoje, é a responsabilidade de ficarmos em casa. O vírus não escolhe idade, sexo, religião ou residência. O vírus é invisível, é implacável. Não há imortais nesta luta. Há uma só coisa: responsabilidade. E esta guerra que temos travado juntos, haveremos de vencer juntos, e nesse dia tiraremos as conclusões de quem esteve à altura do exigente desafio, mas que por agora apenas exigimos uma coisa: responsabilidade de todos os atores políticos, responsabilidade de todos os portugueses. E no meio disto, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, são momentos dramáticos, são momentos difíceis, que temos que valorizar o esforço de todos, como já aqui disse, na saúde, como é óbvio, mas também nas empresas e nas famílias, no seu compromisso com a economia e com o rigor da aplicação das medidas de apoio. Os dados que temos hoje disponíveis, Senhor Primeiro-Ministro, mostram que a economia bateu todas as previsões no terceiro trimestre e que continuou com um comportamento acima das previsões do quarto trimestre, fruto das medidas que tomámos, fosse no orçamento, fosse no nosso plano de recuperação e resiliência, fosse nas medidas que fomos tendo que tomar, como as de novembro e de outubro, já depois do orçamento aprovado, para mais 1.500 milhões de euros para as nossas empresas. E se não há economia sem saúde, também não haverá futuro sem emprego e poupança. A economia portuguesa deverá ter uma forte queda no ano de 2020. Era inevitável, mas quero realçar duas áreas que preparam o futuro. O emprego, que se mostrou resiliente, e o desemprego, que tem vindo a cair desde agosto. O investimento em Portugal, que teve um dos melhores comportamentos de todos os países da área euro, devendo crescer no segundo semestre do ano passado. Nenhum outro país da área euro mostrou nestes indicadores um maior foco no futuro. O emprego e o investimento, que são as duas maiores apostas de futuro que a economia pode desejar. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, a economia portuguesa continua a surpreender pela positiva, e o que podemos dizer hoje aos portugueses, que contribuem com o seu esforço diário para este comportamento. Porque há uma coisa que é evidente: se estamos no meio de uma pandemia e numa guerra sem precedentes para salvar vidas, estamos também numa guerra sem precedentes para salvar a economia, para salvar as pessoas e para salvar a proteção social daqueles que mais necessitam.
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Catarina Mendes. Eu acho que nós temos que, com toda a franqueza, assumirmos que este é um combate que ainda está para durar por muitos e longos meses. Porque até atingirmos o nível da imunização comunitária, da imunização coletiva da nossa sociedade, nós não ultrapassaremos nem venceremos esta pandemia. E esse momento só se atingirá quando entre 60% a 70% da população estiver imunizada, ou porque infelizmente ficou contagiada entretanto, ou porque felizmente, entretanto, foi vacinado. E até esse momento, este combate